De volta aqui com o CBN Campinas, já falamos um pouco desse tempo que mudou, e mudou bastante, né, de ontem para hoje. Ontem à tarde até alguns ventos um pouco mais fortes, mas nada parecido que aconteceu aqui no sul do país. Os estados aqui do Rio de Janeiro e São Paulo tiveram algumas fortes rajadas, aqui para Campinas não, mas no litoral, né, a gente trouxe agora há pouco o pessoal da Somar Meteorologia, falando sobre esses ventos um pouco mais fortes. De qualquer maneira, os estragos foram impressionantes, destruição e, infelizmente, as mortes, né, no sul aqui do Brasil. Santa Catarina foi um dos estados mais afetados pelo fenômeno nesta terça. Fortes temporais atingiram o estado, árvores derrubadas, casas destelhadas, ventos que ultrapassaram em 120 km por hora durante a tarde desta terça, de acordo com a Defesa Civil. Nós estamos em contato neste momento com a diretora do CEPAGRE aqui da Unicamp, a Ana Ávila. Professora, muito bom dia, muito obrigado por atender aqui novamente a CBN Campinas.
Bom dia, Flávio Paradella.
Olha, professora, e dessa vez, né, as imagens foram extremamente fortes, né, do que a gente viu lá em Balneário Camboriú, por exemplo, né, as imagens daquela nuvem chegando, os ventos fortíssimos, o pessoal tentando segurar as sacadas dos apartamentos, porque elas estavam envergando para dentro, os trabalhadores nos andaimes, né, professora, uma situação caótica e que até me fez lembrar daquela microexplosão que há 4 anos atingiu aqui a cidade. E tem algumas diferenças ou não?
Tem diferença, sim. A gênese do fenômeno meteorológico é completamente diferente. Ou seja, nós tivemos esse fenômeno, ele é um fenômeno que ele foi, de alguma forma, talvez não na sua intensidade, né? Esse fenômeno que ocorreu agora, né, em Santa Catarina, esse ciclone-bomba, ele é uma área extensa. Você viu que ele atingiu Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sul de São Paulo. Então, ele tem uma característica bastante diferente do que ocorreu aqui em Campinas. Esse fenômeno que ocorreu aqui em Campinas é um fenômeno localizado. Se a gente olhar uma imagem, né, uma fotografia, um mapa, né, você vai ver que aqui na região de Campinas você tem uma bolinha, um pontinho, que foi o fenômeno da microexplosão. Quando a gente olha esse fenômeno que está ocorrendo, na verdade, apesar de sua parte mais extensa foi ontem, mas ainda está atuando no sul do país, ele tem uma área enorme, assim, todo o sul, né? E ele é um fenômeno, de alguma forma, previsível, né? Esse fenômeno que aconteceu aqui em Campinas, ele é apenas 20 minutos, 30 minutos de antecedência, você consegue perceber a sua formação já, né? Mas, então, em termos de escala temporal, né? Ou seja, esse fenômeno, ele formou, teve a atuação durante um dia, né? Esse aqui na Campinas, ele teve um tempo muito curtinho, assim, poucos minutos de atuação, né? Então, em termos de escala temporal, escala espacial, formação, mas ambos, o que liga um ao outro, ambos estão associados a sistemas intensos de baixa pressão atmosférica, né? Essa variação rápida da pressão atmosférica, né? Embora em escalas completamente diferentes, mas a pressão atmosférica, né, essa rápida variação é que faz esse tempo nessa intensidade com esse poder destruidor.
E até, professora, né, sou leigo no assunto, mas me chama a atenção porque os dois aconteceram em junho, né?
Sim, exatamente, isso nos chama atenção, porque o inverno, ele apesar de a gente ter um período, por exemplo, aqui na nossa região, né, é um período mais seco do que o normal, não é mais seco do que o normal, perdão, expressei mal, é um período normalmente seco, né, ele teve esse fenômeno em junho, né, o total de chuva, quando a gente teve esse fenômeno aqui, o total de chuva no mês de junho, chegou a 180 milímetros, foi um valor totalmente fora da normalidade, né? No sul do país, por exemplo, essa época é uma época realmente que ocorrem chuvas e ocorrem esses fenômenos, né, de ciclones extratropical. Porque esse fenômeno, ciclone extratropical, ele é um fenômeno comum. Ele atinge o sul do país e tem o seu deslocamento pelo mar, né? Então provoca ressaca e até provoca alguns ventos e tempestades. mas esse teve uma, foi mais intenso do que os que ocorrem frequentemente, e também, pela sua intensidade, também ele acabou sendo muito rápido, né? Então, teve uma passagem rápida e bastante intensa pelo sul do país. Esse fenômeno, Paradela, eu diria assim, que numa... por exemplo, a gente não tem aqui frequentemente no Brasil os furacões, que são os ciclones tropicais, né, que acontece frequentemente ali na região no Oceano Atlântico Norte, atinge os Estados Unidos, etc. e tal. Mas eles só teriam como diferença, por exemplo, que a sua região de formação, né, os ciclones extratropicais, eles se formam nas regiões mais frias, a região sul do país. É uma região fria, agora mesmo, esse dia nevou, e nesses próximos dias pode nevar novamente, com temperaturas próximas a 0 graus. Então, é uma região bastante fria, né? Diferentemente da região que ocorre os furacões tropicais, ali na região dos Estados Unidos. Mas eles, nessa intensidade, né? Você pode até traçar um paralelo em termos de destruição e intensidade do fenômeno, atingir deslocamento pelo mar, etc. e tal.
Porque quando a gente usa esse termo, né, ciclone extratropical, não é um termo incomum. Aqui mesmo na CBN Campinas, na previsão ontem de manhã, a gente falava sobre essa formação de um ciclone extratropical lá na região sul do país, e com esse potencial, né, de grandes ventos, mas não se imaginava atingindo aí um território desse tamanho e também o próprio continente, né? E até falava para a própria região aqui de Campinas. Ok, tem uma formação do ciclone extratropical lá para o sul, mas a região de Campinas e o estado de São Paulo não deve ter o mesmo potencial, né, desse ciclone extratropical. Me chamou a atenção por esse ciclone atingir o continente, ou não?
Sim, ele atingiu o continente. Na verdade, ele veio associado, né, às instabilidades que vieram pelo continente. Então, realmente ele chama atenção, porque ele além de atingir toda a faixa litorânea com agitação marítima, etc. e tal, ele também, a borda dele atingiu a parte um pouco mais continental, ali a parte oeste, por exemplo, teve gente que morreu no oeste de Santa Catarina, né? Claro que a área mais extensa mesmo foi a que pegou mesmo com danos inteiros de vidas e danos materiais, foi na faixa mais leste, ali região de Camboriú, Vale do Itajaí, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, mas teve um potencial de perdas e destruição também pelo interior do estado. É claro que ainda estão sendo levantados dados e informações, né? Até porque muitas áreas ainda estão assim, isoladas por conta da falta de energia, das estradas, por conta das árvores caídas, então um levantamento maior ainda vai aparecer, né? Inclusive em termos meteorológicos, também de avaliação, porque às vezes, pelo fato desses fenômenos com essa escala, e pelo contraste térmico, né, normalmente esses fenômenos estão associados a fortes contrastes térmicos entre o frio, né, e o ar mais quente, então não é descartada a possibilidade, inclusive, de ter identificado algum outro fenômeno que possa ter acontecido numa escala menor. Por exemplo, até alguns fenômenos de microexplosão ou até tornados, às vezes na borda desses fenômenos, esses outros fenômenos mais destruidores, numa escala bem curtinha, podem também ocorrer associados.
E, professor, outra coisa que me chamou a atenção aí na fala da senhora, que a senhora citou aí, que a borda, né, do fenômeno que atingiu o continente, somente a borda fez esse estrago?
Sim, exatamente. Exatamente, a borda que fez esse estrago, porque o centro mesmo do ciclone foi no oceano, né? Então, realmente é um pouco assustador pensar que as ondas no mar, na área onde esse ciclone ele circula com esse vento, né? E ele tem esse efeito sobre os oceanos, né? Os modelos estimam que as ondas podem atingir até 9 metros. Quando chega na costa, as ondas são previstas ondas nas próximas horas de 3,5 metros a 4. Então, realmente, é bem impactante, né? O sul do estado de São Paulo também foi atingido, ali a região de Peruíbe teve danos nas partes, nas embarcações, etc. e tal. E nas próximas horas a gente vai ter informações a respeito da ressaca, das ondas que podem ser bem altos aqui na toda a faixa leste aqui, né, todo a borda aqui do Oceano Atlântico até o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e todo o país. Então, realmente é um fenômeno numa escala bastante intensa e extensa, né?
E, professora Ana Ávila, este fenômeno, neste momento, por onde ele está e qual é a expectativa aqui para o interior de São Paulo?
Olha, ele está, esse fenômeno, ele está em afastamento já para o oceano, né? Aqui sobre o estado de São Paulo, porque assim, até, inclusive, complementando as informações, Flávio Paradella, quando tem esse tipo de fenômeno, o ciclone extratropical, ele dá origem a uma frente fria, né? E, então, o que, que nós estamos aqui sobre o estado de São Paulo, essa chuva, mudança, inclusive praticamente todo, vários pontos do estado, os radares meteorológicos mostram chuvas, né? A capital teve ventos fortes, queda de árvores também ontem, em função dessa frente fria que está exatamente aqui sobre o estado de São Paulo. Essa frente fria se desloca, ela deve chegar até o Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo nós teremos aí possibilidade de pontos ainda com chuvas localmente fortes e alguns ventos, até porque esse fenômeno que está se deslocando, ele tem uma massa bastante fria, então o contraste ele pode formar, mas são menores as chances e menor a escala de proporção de danos, né? Mas a gente não descarta essa possibilidade ainda de pontos com chuvas fortes e ventos localmente fortes. Agora, devido à sua escala, né, de ter fenômenos bem localizados, a gente não tem como precisar exatamente onde. Mas existe essa possibilidade ao longo do dia, né, no estado de São Paulo, na região interior, também na faixa litorânea, na região da capital, aqui para nós também. Mas a tendência agora, nas próximas horas, é que nós vamos ter uma queda acentuada das temperaturas. A mínima na próxima madrugada pode ser em torno de 8 graus, 7, 8 graus. Aqui na região, esses ventos também vindo um pouco mais de sul, eles são ventos frios, estão provocando uma sensação de mais frio. Então, a tendência nas próximas horas ainda é de chuva, né? Possibilidade de pontos com chuvas fortes, mas a tendência mesmo nas próximas horas é nós sentirmos uma queda acentuada nas temperaturas.
E foi interessante a gente abordar também a microexplosão aqui de Campinas, a senhora citando essas diferenças, né? Porque a microexplosão é uma situação muito difícil de fazer uma detecção, mas um ciclone extratropical não. Se tem essa previsibilidade, se consegue observar, né, a formação e a chegada próximo ao continente. Isso mostra também para a gente o quão aquém ainda está o nosso sistema de alerta. Por exemplo, aquela imagem, não sai da minha cabeça, daquele coitado, daquele trabalhador no andaime, e com uma informação como essa, tendo mídias sociais, rádios, TVs, algo que acontece em outros países, a gente está muito longe ainda de conseguir atingir esse tipo de informação?
A gente ainda está bastante aquém do desejável. Eu diria para você, Paradella, que em termos meteorológicos, o estado de Santa Catarina, ele se destaca hoje em termos de defesa civil atuante, juntamente com o sistema de previsão de tempo. Até porque lá, em 2004, se não me falha a memória, teve um furacão, né? Um furacão numa escala bem menor, que seria um ciclone tropical, de características diferentes, ou seja, ele tem vida própria, né? E ele atingiu o estado de Santa Catarina, atingiu o leste do estado. Então aquilo ali foi um alerta muito importante para a defesa civil, para o sistema meteorológico local. Então eles têm uma atuação. E veja que mesmo assim, eu acredito, não acompanhei assim exatamente se houve uma informação mais perto, né? Porque também existe várias questões, e uma delas é que o alerta, né, enviado pelo sistema meteorológico, às vezes ele é visto com crédito, né? Então tem esse aspecto também. Mas de forma geral, é muito importante esse trabalho próximo entre o sistema meteorológico, a previsão e a defesa civil, que é quem vai tomar as decisões e trabalhar juntamente com a população, informando, sem provocar o pânico, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas. E, na verdade, é uma questão cultural nossa aqui no nosso país, da gente transformando um pouco mais essa questão das informações meteorológicas chegarem, né? E nós termos essas condições melhoradas. Realmente, a gente ainda está bastante aquém, porque a gente também tem a questão de sistema de comunicação, como que a gente avisa, de forma, né? porque às vezes também não é tão simples assim essa informação chegar até o usuário e ele realmente acreditar e realmente saber que ele está em um risco se ele tomar alguma decisão fora daquilo que foi orientado, né? Então, são questões bem importantes, mas a gente precisa trabalhar bastante. E vale lembrar que essas situações elas estão se tornando mais frequentes no nosso país, né? E poderão vir a se tornar um novo normal dentro dessas condições nossas de fenômenos meteorológicos extremos.
E, professora, até o nosso ouvinte, o Biratã, né, lembrando da microexplosão atingindo Campinas, indo aí por um eixo, né? Aqui a gente pode falar até o eixo da própria Dom Pedro, porque a gente conseguia visualizar, né, no mapa, né, professor? E naquela época, ainda com o helicóptero da CBN Campinas, a gente ajudando a mandar mensagens, né, para a senhora, com aquelas fotos, né, do rastro de destruição aqui na cidade, passando por Taquaral, região do Vila Nova, indo ali para a região também de Souzas, né? E a senhora citou aqui pra gente que naquela vez, lá em 2016, junho, teve um mês muito chuvoso, 180 milímetros. Esse mês aqui de junho também deste ano foi chuvoso, né?
Sim, nós tivemos um total de chuva de 85,2 milímetros, com bastante variabilidade espacial, ou seja, ponto desse valor não foi tão alto, mas foi o quarto mês de junho da história em termos de volume, né? Desde que a gente tem registro ali na estação meteorológica do CEPAG. Então, realmente, e tudo indica, né, todos os modelos que têm uma previsibilidade a mais longo prazo, aquelas previsões sazonais, né, eles indicavam, né, e continuam indicando uma tendência de temperaturas de normal ligeiramente acima da média, né. Então, vejo que nós estamos aí com uma tendência de que as situações ainda voltem, nós teremos aí temperaturas mais elevadas e até um pouco mais secas, mas vejo que a variabilidade é muito grande, né. Nós temos chuvas, frio, né? Então, uma frequência desses extremos, né? Desses extremos do frio e do calor, e a gente verifica isso com no nosso dia a dia, né? No nosso presente, né? Nós não esperamos aí o futuro, né? Final do século, para a gente saber que essas mudanças, que esses fenômenos extremos estão se tornando realmente mais frequentes.
Professora Ana Ávila, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas.
Bom dia, Flávio Paradella, estou à disposição.
Professora Ana Ávila, diretora do CEPAGRE da Unicamp, conversando com a gente aqui no CBN Campinas.